Muito bem, estamos chegando para mais uma edição do Que Carreteu. Qual é a edição hoje? É 3 do Que Carreteu? Yuri travou. Ou eu travei. Não sei. Vamos conferir no YouTube. Não sei. É, o Yuri que travou. Agora todo mundo travou. Meu Deus do céu. Ah, não. Eu tô top. Travou o Yuri. Mas enfim, vamos seguindo. Vamos chegando com o Que Carreteu de hoje. É, eu acredito que é a terceira edição do nosso programa. E já que voltou a Fórmula 1, exatamente, terceira edição do nosso programa, e voltou a Fórmula 1, e é claro que a partir de hoje, então, a partir desse domingo, nós vamos tocar o barco por aqui. É, todo depois de corrida, nós vamos estar por aqui. Não sei, China, Japão também, que não vamos aguardar 5, não vamos ficar no ar 5 horas da manhã também. Depois, né, a gente toca o barco em algum momento do dia. Mas sempre nos pós-corrida, vamos estar por aqui para trazer para você o que aconteceu, para bater um papo com você que está nos ouvindo e com você que está acompanhando na live. Então, vamos chegando, você que está chegando, seja muito bem-vindo e não se esqueça de assinar o nosso programa, né, nos agregadores, também nos seguir nas redes sociais, segue o Léo Nocetti, que é esse que vos fala, e segue também o Yuri Brauli, que depois de uma rodada nível Mazepin, tá de volta. Fala aí, Yuri.
A internet da Vivo é meio a lá Mazepin mesmo, mas estamos aqui, suprabá, povo, e que corrida, hein, que corrida.
É, exatamente, exatamente. A gente tem muitos fatores para comentar por aqui hoje, tanto a corrida quanto a transmissão, tem muita coisa para a gente falar, então fica aí que vai ser legal demais. Eu acho que dá para a gente começar primeiro repercutindo um pouco do que aconteceu na pré-temporada, né? A gente teve 3 dias de pré-temporada com a Red Bull dominando e a Mercedes ela não conseguiu andar tanto, não conseguiu por conta de confiabilidade, por conta de problemas do carro. Então a Red Bull dominou praticamente os 3 dias de teste. Nos treinos livres, que começaram a partir da sexta-feira, também tivemos um domínio muito grande da Red Bull. A Red Bull ficou na frente, conseguiu ser protagonista em todos os dias. A Mercedes confiável, conseguiu andar bem, mas o carro do Max Verstappen estava sacanagem realmente. Tanto é que o Verstappen classificou em primeiro para essa corrida do Bahrein com quase meio segundo para o Hamilton, 0.4. Então é um número muito importante. Mas na hora que a onça bebe água, como diz no interior, o Lewis Hamilton, ele contou com a ajudinha da estratégia ruim da Red Bull. Eu acho que é um primeiro fator, né, Yuri? A Red Bull errou na sua estratégia.
Sim, o que aconteceu com a Red Bull foi o seguinte. A Red Bull, o Mercedes, ela fez uma parada antecipada, né? E daí a Red Bull achou que dava para deixar o Max Verstappen andar mais umas voltas ali e tal, com o pneu velho. O que aconteceu foi que, primeiro de tudo, Lewis Hamilton, obviamente, voou, né? Foi ganhando décimo atrás de décimo, atrás de décimo, atrás de décimo. Verstappen, naturalmente, parou, voltou atrás do Hamilton por causa disso. E daí, quando ele foi recuperou, aí a Mercedes botou o Hamilton para parar, para não tomar o undercut do Verstappen. Então, daí resolveu parar o Verstappen, o Hamilton. E daí, quando chegou na vez do Hamilton, do Verstappen parar, naturalmente ele voltou de novo atrás do Hamilton, justamente por esse fator de pneu novo. O Verstappen, com o pneu mais novo, ele foi recuperando, e chegamos ali nas duas últimas voltas, onde o Verstappen, ele teve um erro ali que, tipo, foi primordial. Ele foi passou ali por fora da pista, e ele teve que devolver a posição, e depois que devolveu a posição, ele não conseguiu recuperar do Hamilton. Então, foi a famosa sorte de campeão que o Hamilton fez. Por mais que a Red Bull dominasse o primeiro treino, segundo treino, classificatório e a corrida estava na mão do Verstappen, o Hamilton, ele tem aquela sorte de campeão que faz ele ganhar uma corrida.
O Hamilton, além de ser bom pra caramba, ainda tem muita sorte. E a sorte é fator fundamental ainda, principalmente nesse campeonato de Fórmula 1, que a gente percebe esse ano, talvez, a gente ter um equilíbrio um pouco maior. A gente tem algumas forças muito interessantes e a gente vai repercutir através do nosso programa por aqui. Mas a corrida, ela começou já ruim, por exemplo, o Sérgio Pérez, porque na volta de apresentação o carro dele morreu, o carro dele parou, simplesmente morreu o motor. O cara viu um cosplay ali de Escort 87, morreu o motor morreu a Honda, deu um control out del e largou dos boxes, ou seja, largou de último, né? Na primeira volta a gente teve também o Mazepin, pra variar, fazendo bobagem. Alguma dúvida do que o Mazepin ia fazer bobagem, Yuri?
Meu, é assim, o Mazepin tá lá só pelo dinheiro, porque qualquer coisa que acontecer, o Mazepin ele vai sofrer corrida atrás de corrida, ele vai ficar em último em todas as posições, isso se ele vier a correr. É, digamos assim, pros pilotos, é bom que o Mazepin fez nessa corrida, porque não bota ninguém em risco, mas... Exato. Eu fico imaginando quando o Mazepin ele não vier a abandonar, e daí ele acabar tirando alguém da... Ele acabar tirando alguém da pista, mas vai ser isso, o Mazepin em último, botando o povo em risco, abandonando vez ou outra, então... O Mazepin tá lá só pelo dinheiro do pai, ponto.
O papai deu uma vaga na Fórmula 1 pra ele. Molecada, hoje aqui no Brasil tá difícil comprar ovo de Páscoa. Ele ganhou uma vaga na Fórmula 1. É coisa. É bom ter um pai assim. Mas enfim, ele rodou sozinho. Não colocou ninguém em risco, pelo menos. Menos mal esse fator. Mas é um cara que ele não tem braço pra estar em Fórmula 1. É que nem o Latifi. Ainda que o Latifi não faz muita besteira, né? Mas não tem braço pra Fórmula 1. O Stroll, ainda que é um piloto pagante, teoricamente, que o pai comprou uma equipe para ele, que é, no caso, o Aston Martin. Ele comprou a Aston Martin, comprou a equipe e aí virou Aston Martin. O Stroll ainda tem braço. O Stroll ainda ele faz bobagem dele, faz as trapalhadas dele, mas ele é um cara que chegou na Fórmula 1, campeão da Fórmula 2. É um cara que guia bem até, que tem os seus... Ele guia bem, mas faz muita besteira, faz muita bobagem. Agora, Mazepin e Latifi, principalmente o Mazepin, não tem condição alguma de guiar um carro de Fórmula 1. E infelizmente, a Haas precisa de dinheiro, porque poderia ser uma vaga, por exemplo, do Pietro Fittipaldi, que tem hoje mais experiência do que os dois pilotos da Haas. Tanto o Mick Schumacher, que terminou em último, quanto o Nikita Mazepin. E o Kylan Ilott também, da Fórmula 2, vice-campeão da Fórmula 2 ano passado, também poderia ter espaço na Fórmula 1, talvez nessa vaga do Nikita Mazepin, que com certeza tem muito mais braço, muito mais piloto. E a gente teve outros problemas, por exemplo, o Gasly também bateu no... Foi em quem? No Ricardo, né? Quebrou o bico, teve que voltar para os boxes, trocar e ficou lá para trás, sofreu a corrida inteira no meio da Williams, no meio de Haas. Então, complicado também o começo de campeonato pro Gasly. E a gente teve uma corrida também, é claro, que a Band, ela deu uma puta de uma sorte, uma baita de uma sorte nesse início de Bandeirantes como Fórmula 1. Porque geralmente a temporada da Fórmula 1 começa na Austrália. E a Austrália não é uma corrida legal. A Austrália é aquela corrida beijo de vó, que é gostoso, mas tem hora que você não quer mais também. Agora, no Bahrein, a gente teve uma puta corrida, muitas ultrapassagens. A gente teve momento, por exemplo, do Sainz, que aproveitou, meteu no Alonso e meteu no Vettel no mesmo momento. A gente teve Lando Norris, a gente teve Tsunoda, a gente teve o próprio Vettel, o próprio Alonso, né? E então, foi uma corrida intensa e incrível em todos os momentos, né, Yuri?
Sim, que a Fórmula 1, né, ela costuma botar as corridas, entre aspas, piores nas duas pontas, né? Na Austrália, porque o fator estreia ali e tal, as equipes estão testando ainda, então vamos ver no que dá, não precisa botar uma corrida muito emocionante. E também, no final, né, botam aquele Abu Dhabi, porque geralmente a corrida já está decidida, o campeonato já está praticamente decidido, tanto faz, tanto fez, quem ganha aquela corrida e tá lá só pelo dinheiro. Mas, e daí, com uma corrida emocionante, né, que é o caso da... do Bahrein não, costuma ser uma corrida muito emocionante, foi o que aconteceu. Foi uma corrida muito legal, foi uma corrida com emoção a cada volta. A equipe de transmissão da Band, devo dizer, foi sensacional. Fizeram um trabalho excelente, tanto no pré que eles fizeram uma pré-corrida e uma classificação também, eles cobriram, né, a classificação. Só essa classificação que vai passar na Band, né? As outras vão ser no Band Esportes, mas mesmo assim trataram com respeito a corrida, trataram com respeito a classificação, trataram com respeito a Fórmula 1, e é muito legal. E, meu, devo dizer que legal ver o Sérgio Maurício na TV aberta, porque, olha, mandou muito bem, o cara voou alto. Que emoção que o cara transmite.
O Sérgio Maurício roeu muito osso no Sport TV, né? Fazendo treino livre. E a Band, ela trouxe uma equipe qualificadíssima para transmitir a Fórmula 1. O Reginaldo Leme, que dispensa apresentações, o cara que, junto com o Galvão, era a dupla dinâmica, né? O Reginaldo Leme era o Arnaldo da Fórmula 1. Né? O Galvão e Arnaldo, ele era o Arnaldo da Fórmula 1, né? E, é claro, com tanto conhecimento, Hoje eu falei em um grupo que eu tô aqui que qualquer besteira que o Reginaldo falar, eu vou passar um pano. Ai, 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 esse Reginaldo Leme, viu? Ele falou uma bobagemzinha, mas ele manja muito. O Giafone é bom pra caramba, e o Sérgio Maurício. O Sérgio Maurício narrando a corrida com um tesão imenso, né? O cara que tava realmente com uma puta vontade de ser a voz da Fórmula 1. E vamos ser bem sinceros, Kleber Machado não dava mais. Não tinha condição alguma de Kleber Machado ser voz de Fórmula 1. O Galvão, infelizmente, não teve a possibilidade de se despedir da Fórmula 1 por conta de toda a situação do Covid-19. E caiu no colo do Sérgio Maurício para fazer uma belíssima transmissão, para passar muita emoção. E olha, e a Band, é claro, ontem no Qualify chegou a pegar, acho que 4 pontos de audiência, 3, 4 pontos de audiência na classificação, né? O que já aumentou muito a audiência do sábado da Band. E hoje, pico de 6, terceiro lugar, perto do SBT, que é uma marca muito expressiva para Bandeirantes. Afinal de contas, a Fórmula 1, ela tem um público que é mais nichado. Então a gente tinha na Rede Globo muita gente que assistia a Fórmula 1 porque deixa a televisão o dia inteiro ligada na Globo. Então a Fórmula 1 na Globo batia os seus 9, 10 pontos, porque desses 9, 10, pelo menos uns 5 estavam ali sempre ligado na Globo, né? Então esses 6 é um público que realmente teve que ir atrás de assistir a Fórmula 1. Então esse, teoricamente, os 6 pontos de hoje da Band são o público que realmente gosta da Fórmula 1 no Brasil, que foi espetacular. E que nem eu comentei no Twitter, que a Fórmula 1 fique pra sempre na Band, viu? Porque esse cartão de visitas foi bem legal, né, Yuri?
Sim, foi bom demais. Para nível de comparação, eu vou só para comparar, a Band, ela dava na época do CQC, no seu auge, 5 pontos no horário nobre. Imagina conseguir isso num domingo ali no meio-dia. É muita coisa que a Band fez. Então, tipo, a Band, ela mandou muito bem, isso se transmitiu em audiência. E é aquilo, tipo, é aquela história da pontuação. A nota de corte da Band é 1 ponto, a nota de corte da Globo é 5,6. Então, naturalmente, vai, de 6 pontos, 5 foram por causa da Fórmula 1. Então, foi uma audiência fantástica, é uma audiência que mostra que o público está interessado na Fórmula 1, e não é simplesmente por causa da... Né, simplesmente por, como é que posso dizer? E a Fórmula 1, ela tem público para além da Globo. Então, é aquilo. A Band tratou com o maior carinho. Tanto é que hoje, ela deixou para hoje todas as mudanças que fez no show do esporte, de todo o cenário, de tudo que... desse novo show do esporte que eles fizeram, eles deixaram para fazer hoje essa mudança, justamente para refletir com o que eles querem transmitir com a Fórmula 1 na Band. Então, acho que foi sensacional.
E foi muito bom mesmo. Parabéns à Band que, né, fez aí, tratou a Fórmula 1 muito bem. Começou 9 da manhã a transmissão, repercutindo. Levaram o Nelson Piquet. Nelson Piquet falou bobagem, mandou a Globo pro caramba, né? O Nelson Piquet, acho que é o cara mais ressentido. Piquet e Bolsonaro, os dois caras mais ressentidos com a Rede Globo no Brasil, né? Com certeza. Mas enfim, Foi legal, o Rubinho, Massa, o próprio Nelsinho, todos eles participaram da transmissão, foi bem legal. E voltando um pouco para a corrida, a gente falou do início, né, das confusões, né, que nem o Luxemburgo fala, zona da confusão, no começo, e aí a gente tinha um Verstappen até que tentando abrir uma diferença legal para o Hamilton. Até o momento da parada do Hamilton, o Verstappen, se eu não me engano, tinha aberto 16, 18 segundos, que não é uma distância ainda considerável para parar. E o Hamilton foi bem na estratégia de parar antes, colocar pneu duro, né? Parou na volta 14 e colocou pneu duro. E aí o Verstappen, já com o pneu médio desgastado, ele não conseguia mais fazer com que, de certa forma, abrir vantagem. Ele não conseguia abrir os 20, 22, 24, sei lá, 27 que precisava para parar e voltar na frente. Então, a Mercedes jogou muito bem nesse início de colocar o pneu duro e parar na volta 14. O Verstappen parou 4 voltas mais tarde e depois ele voltou 7 segundos atrás do Hamilton, né? Então foi sensacional. E precisa ver que se a Red Bull contratou o estrategista da Ferrari também, né? Que olha que cada bobagem.
Não, mas pior que a Red Bull ela já vem cometendo esses erros. É que ano passado passou meio batido porque a Mercedes ela estava muito acima. Mas agora que está de igual para igual, se nota o quão que o estrategista da Mercedes, da Red Bull precisa dar uma estudadinha melhor, porque eles erraram muito na estratégia dos boxes, prejudicaram o Verstappen, ele foi tirando no braço o negócio, e daí depois acabou se refletindo nessa história, né, que era assim, o Verstappen não podia errar, porque senão ele não ia recuperar a posição, e foi o que aconteceu, ele teve que devolver a posição lá, e o único erro dele custou a corrida. Então o Verstappen pagou por uma estratégia errada que não permitia margem de erro. E acabou que ele foi que nem o Ibope mandou lá a margem de erro dele.
Estou acompanhando aqui um top 6 que a Band fez no site dela aqui dentro da corrida, né? E a gente já chegou até a falar, né? As ultrapassagens, né? O Alonso, o Vettel, né? Muito bem, os dois brigando bastante. O Alonso, inclusive, foi até uma pena ele ter abandonado o problema no freio. Na volta 35, ele parou. O Raikkonen também, ele deu um passadão bonito no George Russell, que ele nem viu a cor da Alfa Romeo passando. Então, os coroa foram até... proporcionaram bons momentos na corrida, né, Yuri? O Vettel, depois, ele acabou virando... coadjuvante, o Alonso abandonou e o Raikkonen também ficou lá pro meio do pelotão.
O Raikkonen era esperado, né, porque ele tá com uma Alfa Romeo, era esperado e tal. O Alonso, ele mandou muito bem no momento que ele tava indo, mostrou que, apesar dele ter ficado esse tempo fora, né, ele tirou muita coisa daquela Alpine, né, mano, aliás, que draga, né, a Renault que já teve 3, 4 equipes junto com ela, agora tem uma, que é a Alpine, a sua própria equipe. E mesmo assim essa equipe ainda tá sofrendo, então a Renault ela ainda vai sofrer nessa história, ela ainda vai sofrer demais, e assim, vamos ver o que a Renault ainda vai tirar disso, mas ela vai ter que achar uma segunda equipe urgente, porque ela só tem a Alpine para desenvolver e não tá dando certo, não tá ornando.
De certa forma, pra Renault é bom, porque para a Renault é bom ela ter a Alpine só, porque ela desenvolve tudo somente para ela. Mas é ruim, porque sem ter uma equipe parceira, ela perde todo o feedback que ela tinha da sua unidade de potência. Então, quanto mais dados você tiver, até dos seus adversários, por exemplo, a McLaren. A McLaren antes era parceira da Renault. Colocou a unidade de potência Mercedes esse ano. Então, a Mercedes, ela fabrica, é claro, o motor para ela, mas também fabrica para McLaren, para Aston Martin e para Williams. Então ela tem feedback de outras 3 equipes para desenvolver o motor. A Honda tem 2 equipes, que basicamente são, né, a AlphaTauri e a Red Bull. E olha o motor Honda que a gente tem esse ano. Tanto o Tsunoda ontem chegou a fazer segundo tempo no qualifying, no treino, né? E hoje andou muito bem, daqui a pouco a gente fala mais dele. Então a gente vê a Red Bull, a AlphaTauri muito forte. A Ferrari tem três equipes para melhorar o desempenho e aparentemente melhorou o desempenho do motor Ferrari, né? A Alfa Romeo saindo da rabeira, ficando realmente no meio. A Haas é que o carro é muito ruim, né? E a Ferrari também, em alguns momentos hoje, teve um desempenho interessante, né? O próprio Leclerc, logo no começo, passando Bottas e até se arriscando para cima do Hamilton. A gente teve também o Sainz brigando muito por posição, justamente com o Alonso. Então, a briga vai ser bonita nesse meio aí. Porque, assim, Yuri, dá para a gente perceber que Mercedes e Red Bull é a briga de frente. É a briga, sim, principal. Aí a gente tem, eu acho, McLaren um pouco abaixo. Aliás, não sei se um pouco abaixo. Abaixo, vamos dizer, um degrau abaixo. E um, sim, pouco abaixo da McLaren o resto. Aí a gente tem AlphaTauri, Ferrari, e acho que até Aston Martin e a Alpine um pouco para trás, né? Próximo até da Alfa Romeo. Mais ou menos por aí, Yuri?
Sim. Aston Martin, ela sofreu porque, assim, a Mercedes, ela caiu um pouco de rendimento. É claro, ainda tá brigando com a Red Bull, ainda é briga de peixe grande entre Verstappen e Hamilton. Mas ela deu uma caída de desempenho que isso acabou refletindo também na Aston Martin. A Aston Martin, ela, pô, se com a Mercedes tendo o motor voando, a Aston Martin ficou na quarta colocação na última, ok, com os pontos a menos, mas ainda assim ficou na quarta colocação. Era natural que ela fosse perder algum desempenho ali. Mas o que se percebe é que a Mercedes está em pé de igualdade com a Honda em motor, e isso está se refletindo também nas equipes B. A McLaren está muito bem. É legal ver a McLaren no pódio ali entre as equipes, porque a McLaren ela é uma equipe tradicional, ela é uma equipe que sempre teve presente ali na história da Fórmula 1, e é legal ver ela retornando, mas de fato tá isso. E daí, depois da McLaren, o pelotão do resto, a Ferrari, ela assim, conversas de bastidores que ela melhorou por causa daquilo lá. Vocês vão ter que meio que tirar o pé aqui em 2020, porque, né, vocês meio que fizeram cagada lá atrás, vocês sabem disso, né? Aí a Ferrari, a gente sabe, filho. Então, agora eles destiraram o pé e agora dá para ver um desempenho melhor, pelo menos não passa muita vergonha, né?
Piorar também era difícil, né, dona Ferrari? Então, era realmente muito complicado para dona Ferrari piorar, mas e acabou tendo um desempenho um pouco melhor, digamos assim. Aí a gente chega a um momento da corrida, Yuri, pro pessoal que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que o Verstappen andava muito mais rápido que o Hamilton, e ele ia chegar. E o Hamilton parou na volta 29 e voltou com o pneu duro mais uma vez. E a partir desse momento, o Verstappen tinha que ficar o máximo que ele conseguisse na pista para ele voltar e ir até o final. E a expectativa, talvez, ele segurou a ponto de poder sim voltar com pneu macio. Pneu macio parece que conseguia durar até 16 voltas, o máximo do máximo dele. Então ele conseguiria colocar pneu macio, e aí ele ia buscar o Hamilton, aí ele ia pra cima muito forte do Hamilton. Mas não, a Red Bull optou por colocar composto duro de novo. Então aí eu acho que foi outro erro da Red Bull, Yuri.
A Red Bull, ela meio que... foi aquilo, né? Médio, você tinha que trocar de pneu. Ou você escolhia o macio, ou você escolhia o duro. Não sei, o Verstappen, o Verstappen ia ter que ficar algumas voltas a mais. Então, a Red Bull preferiu ser um pouco mais conservadora, sabia que o Verstappen ia chegar, só que daí diminuiu a margem de erro com isso, foi aquilo que eu falei. Ela optou pela opção mais conservadora, só que, assim... Para um piloto que nem o Hamilton, ser conservador pode te atrapalhar muito se você está enfrentando o Hamilton. Então, acabou que no final das contas o Verstappen ele voou, e ele voou, né, pra cima do Hamilton. Ele chegou, foi tirando décimos segundos, e daí, quando chegou a hora ali, foi aquele errinho que atrapalhou, mas que poderia ter sido evitado lá atrás, através da estratégia. Então, é aquilo. Acabou que no final das o Hamilton, ele tem aquela sorte de campeão. Não basta ser de outro planeta, você tem que ter a sorte de outro planeta, e o Hamilton tem tudo isso.
É sortudo ainda por cima, o filho de uma égua. E nesse meio tempo, né, o Hamilton bateu um dos 13 recordes que ele pode bater nessa temporada, né? Que é o de mais voltas na liderança. Era do Schumacher com 5.111. E assim, agora ele passou e eu não sei quantas voltas ele ficou mais na frente depois disso. Mas ele bateu o recorde. Pode confiar em mim que ele bateu o recorde. Né? E no final, é claro que foi muito emocionante, porque o Verstappen parou, ele voltou a 8 segundos, se eu não me engano, do Hamilton. E o motor Honda é um canhão esse ano. Então, ele conseguiu tirar muito a diferença de 8 rapidamente. Então, chegou no final, nas últimas 3 voltas, nas últimas 4, digamos, dá pra gente dizer, com o Verstappen podendo abrir asa quase, né? Ele abriu asa, se não me engano, faltando 3 voltas pro final. Na volta 53, ele conseguiu abrir a asa. Para abrir a asa, você tem que estar 1 segundo, né? Então, 1 segundo do carro da frente, você abre a asa, vai ganhar o apoio aerodinâmico aí para tentar fazer a ultrapassagem. E foi o que o Verstappen fez no final. E ele foi para cima. Eu achava que realmente o Hamilton não ia segurar o Verstappen. Mas a manobra que o Verstappen fez, né, acabou custando aí a vitória, né? O Verstappen acabou ultrapassando os limites da pista, né? Utilizou a parte de fora da pista para ultrapassar. Isso não pode. Ontem no treino, a partir do momento que o pessoal que saía da zebra, passava pelo esse limite da pista, eles tomavam penalização, e hoje não seria diferente. Ele ia ser penalizado se ele não devolvesse a posição para o Hamilton. Foi isso que aconteceu. Ele ultrapassou e devolveu a posição para o Hamilton. O Reginaldo Leme, na transmissão da Band, ele disse o seguinte: perdido por perdido, truco. Vai, senta o pé e depois deixa ver o que vai acontecer. O Reginaldo Leme disse que o Verstappen conseguiria abrir 5 segundos de diferença do Hamilton nessas últimas voltas. Por quê? Porque o pneu do Hamilton estava velho. Ele não ia ter pneu para buscar o Verstappen. E o Verstappen ia conseguir abrir. Mas não foi o que aconteceu. O Verstappen entregou de volta a posição. Até tentou atacar na última volta, até abriu asa novamente, mas não deu. O Hamilton cruzou em primeiro lugar, deixando o holandês em segundo. E o Bottas ficou em terceiro, a Mercedes errou de novo com o Bottas. O Bottas deve falar: puta que pariu, é só comigo que vocês erram, cambada. Aí ele trocou pneu, fez a volta mais rápida, tá tudo certo. Terminou então o Hamilton em primeiro lugar, 96ª vitória do heptacampeão mundial. Em segundo ficou o Max Verstappen, em terceiro o Valtteri Bottas. Esse foi o pódio. Aí desses 3 aí, Yuri, dá pra gente dizer mesmo foi só o Hamilton, né? Porque os outros 2, decepção, tanto pro Verstappen, não que ele nos decepcionou, o Verstappen, mas decepção por conta de ele dominou toda a pré-temporada, ele dominou os treinos e ele tinha carro pra ganhar, ele tinha o melhor carro pra ganhar. E o Bottas, decepção total, tanto pra nós quanto por ele, de não ter entregue aquilo que se espera dele, né, Yuri?
Sim, a Red Bull, ela ficou com o segundo lugar meio amargo. Antes, as segundas colocações do Verstappen no ano passado estavam com gosto de vitória, né, porque, pô, passava o Bottas, a Mercedes muito superior, isso, aquilo. Nesse caso, não, tipo, a Mercedes... Opa! Peraí que o apoio aqui deu ruim, agora foi. A Mercedes, ela... caiu aqui o apoio, mas agora foi. Então, daí a Mercedes, ficou um negócio muito amargo, porque a Red Bull dominou treino, dominou classificatório, dominou a corrida, por mais que tivesse o erro ali da Red Bull na estratégia, Verstappen estava superior, dominou tudo ali para no final das contas o Hamilton ganhar. Então ficou muito amargo. E o terceiro lugar do Bottas é aquilo. O Bottas, ele... O Bottas, ele é um segundaço piloto da Mercedes e não adianta, ele é muito inferior ao Hamilton. Mesmo que tenha um problema da estratégia ali e tal, ele não ia chegar no Verstappen. Então, Bottas é aquilo, ele vai sempre fazer aquilo que se espera dele, segunda, terceira colocação, talvez ganhar uma corrida ou outra quando o Verstappen o Hamilton não estiverem nos seus melhores dias ao mesmo tempo, mas Bottas não tem muito o que se esperar dele, não tem. Estavam até falando do Russell ficar no lugar do Bottas e no final das contas preferindo o Bottas, porque senão isso ia representar uma rivalidade com o Hamilton, mas pode-se saber, quando se o Hamilton sair, vão botar o Russell vai ser superior ao Bottas. O Bottas é para ser segundo piloto, ponto.
Com certeza, com certeza. Para a gente finalizar, então, vamos trazer a classificação da corrida para você que está acompanhando a gente por aqui. E é claro que a gente tem outros comentários a fazer de outros pilotos. Então, a gente falou basicamente aí do pessoal que brigou até o fim, no final. Foi o Hamilton e o Verstappen que foram os grandes protagonistas, né? Então, o Hamilton chegou na frente, né? Sete segundos, não. 0.7, né, na frente do Verstappen. Em terceiro ficou Bottas. Em quarto, Lando Norris da McLaren. Lando Norris fez uma corrida muito sólida, muito boa, né? E é isso que a gente tinha comentado, né, Yuri? A McLaren, ela tem dois puta piloto. O Norris é um menino que tem um talento imenso. O Ricardo também, ele é talentosíssimo, apesar de hoje ter ficado um pouco como coadjuvante. Ele ficou meio sumido, na verdade, né? Mas são dois pilotos excelentes. Olho neles aí, olho no Norris também, que eu acho que ele pinta como talvez um futuro campeão do mundo, Yuri.
O Lando Norris, tipo, ele e o Richard vão fazer algo semelhante ao que era a dupla Norris e Sainz, porque o Norris, ele tem um talento absurdo, velho. Eu não sei se vai ser campeão mundial, porque a régua tá muito alta dos futuros pilotos, porque pô, o Norris, ele pegou a geração que tem Verstappen, tem Russell, tem uma galera aí voando, e o Norris vai ter que se enfiar ali no meio. Mas é legal demais ver o que o Norris faz. O carro da McLaren é bom, e o Norris ainda por cima tira muito desse carro. Ele é um cara que ele é um pouquinho conservador, mas ainda assim ele faz muita coisa com esse carro. Ele vai pegar um pódio um ou outro ali, uma hora ou outra, quando um abandonar dos três, né? O Verstappen, Bottas e Hamilton. Então, tipo, o Norris, ele é um talento ali. Ele já se firmou na Fórmula 1. E o Richard é aquilo que a gente já sabe. Tipo, o Richard, ele sempre entrega muito bem. Ele é um piloto que sempre entrega resultado. E é uma dupla muito legal ver essa da Mercedes.
Muito boa mesmo, né? E o quinto lugar a gente teve o Pérez, que para mim foi o piloto do dia, né? Ele deu Ctrl Alt Del no carro, né? Teve que resetar o Sport XR3 dele, né? Largou dos boxes, ou seja, em último, atrás daquela puta monte de carroça que tem atrás, e chegou em quinto, passando todo mundo. Então, hoje dá para dizer que a Red Bull tem um segundo piloto, Yuri, e que vai ajudar muito o Verstappen em briga de título.
Sim, mas a questão é que eu queria até entender, porque qual que é a dificuldade da Red Bull em ter dois carros? Porque assim, por mais que o Pérez, de fato, tipo, ele tirou muito da corrida, ele tirou muito mesmo, ele tirou muito dos carros. Mas aí que tá, tipo, o carro dele foi ruim no classificatório, deu aquele apagão louco ali antes da corrida começar. Mesmo assim, ele remou e chegou onde chegou. Ele foi o piloto da corrida, mas a impressão que dá é que o foco da Red Bull tá todo no Verstappen, porque o Pérez, ele tira horrores do carro, só que parece que o carro ele é todo planejado pro Verstappen, e o segundo piloto ele meio que sofre com isso. Então, de fato, eles têm um segundo piloto. um segundo piloto incrível. O Pérez é um baita de um pilotaço, mas ele vai sofrer com o carro, porque é um carro do Verstappen. E daí se adapta
para o Pérez. Perdão, Yuri. Ele também não teve a possibilidade nem de participar de desenvolvimento, porque ele veio de outra equipe. Então, eles, o Adrian Newey e a Red Bull desenvolveram o carro totalmente para o Max Verstappen. E assim, o Albon, ele não ia apitar no desenvolvimento do carro. O Gasly, ele não ia apitar no desenvolvimento do carro. O Ricardo, sim, porque ele é um cara talentoso. E eu acho que o Pérez, para o ano que vem, ele pode ajudar muito no desenvolvimento do carro novo. E aí, sim, a gente tem um carro que, sim, o Verstappen consegue guiar e que o seu segundo piloto consiga guiar. Porque parece a Benetton na época do Schumacher. O Schumacher, ele ganhava tudo e depois os parceiros de corrida dele lá, Johnny Herbert, JJ Leto, Verstappen, pai no caso, que só pegava fogo no carro, ficava para trás e não funcionava, né? Então, o Pérez pode ser muito importante nesse momento. E, é claro, é um cara que por exemplo, a Mercedes, ela tem o segundo piloto, Bottas, que ele é competente no nível dele. Ele tá lá para ser o segundo piloto. Ele é o Rubinho do Hamilton. Porque quem vai falar que o Rubinho não era competente? O Rubinho é competente pra cacete. Se não tivesse Schumacher, provavelmente ele seria campeão do mundo. Mas se minha mãe fosse homem, eu não tava aqui. Então, o se, na verdade, não existe. E eu até perdi o fio da meada. O que eu comecei no final? Comecei a fazer piada,
você
esqueci.
Você tava comparando o Pérez e o Bottas.
Ah, tá. Sim. Então, o Pérez, ele chega em alta na Red Bull. E o Bottas chega em baixa nessa temporada. Porque ele sabe que é a última temporada dele de Mercedes. E depois a gente tem uma informação para repercutir aqui, depois a gente passar nos outros pilotos aqui. A gente teve o Leclerc em sexto, que a turma estava falando que a Ferrari foi o golfinho, né? Deu um pulo, apareceu, fez uma gracinha e depois caiu, né? E a gente já comentou um pouco sobre a Ferrari, né? Em sétimo ficou o Ricardo com a McLaren, em oitavo ficou o Sainz com a Ferrari. Em nono ficou o japonês voador Yuki Tsunoda. Esse menino aí é bom ficar de olho, porque guia pra cacete esse moleque, hein, Yuri?
Pois é o que eu falei num tweet. O talento dele é inversamente proporcional à sua altura, porque olha, o menino corre pra caramba.
AlphaTauri colocou um Funko Pop pra pilotar o carro, né?
Sim, o pior é que o Funko Pop corre, porque assim, o que eu tô achando é que assim, esse Tsunoda, ele vai correr pra caramba nessa temporada, na próxima também ele vai continuar na AlphaTauri, e quando o Pérez sair da Red Bull, pode se saber que a Red Bull vai estar muito bem servida de segundo piloto, porque vai ser o Tsunoda. E olha, Tsunoda daí Verstappen, se a Red Bull resolver aquele probleminha do motor dele, né, porque ele vai ter uma transição da Honda para a unidade própria de potência, então, e daí depois ela vai tentar uma parceria até com a Porsche, pelo que estão falando, para pelo menos botar o nome no motor, né, para não dizer que o motor é Red Bull. Mas, em todo caso, vai ser muito interessante ver a dupla Verstappen e Tsunoda, porque seria o Verstappen ali voando, né? E o Tsunoda ali vindo junto. Então, pode-se dizer que a Red Bull ela está com uma perspectiva boa para o presente, Verstappen e Pérez, e para o futuro, Verstappen e Tsunoda. Então, está maravilhoso.
E a dupla da AlphaTauri é muito boa. O Gasly hoje não teve sorte, mas também na AlphaTauri ele tá guiando pra caramba. Ganhou uma corrida no passado. Foi muito bem nos testes. Então, daqui a pouco a gente vai trazer uma informação que pode mudar tudo. Mas assim, digamos que a Red Bull precise subir os dois. Ela vai ter uma dupla de pilotos bem legal com o Gasly e com o Tsunoda. Que se acontecer isso, por exemplo. Mesmo assim, né? Qualquer um que ela subir... E, é claro, dar um carro, entregar um carro legal para os dois pilotos, ela vai conseguir colher frutos legais. Depois do Tsunoda, a gente teve para fechar a pontuação, Lance Stroll com a Aston Martin, que deu uma decepcionadinha, né, Yuri?
Foi aquilo que eu falei. Parece que o impacto da Mercedes também impactou a Aston Martin. Porque o motor da Mercedes deu para perceber que ela tá entregando menos. E olha que pelo que estão falando, é uma diferença de 0,02%. Isso é o suficiente para a Mercedes ficar pau a pau com a Red Bull, e isso repercute na Aston Martin, que fica lá para trás. Então, você olha como cada errinho ali, cada menos que dá ali na Fórmula 1 pode significar muita coisa. Uma diferença de 0,02% de diferença do carro da Mercedes desse ano para o ano passado já está fazendo isso. Então é incrível isso. É ali no detalhe, cada coisa na Fórmula 1 é no detalhe. E a Aston Martin acabou penando com isso, porque aparentemente o motor da Mercedes está entregando menos do que o ano passado.
Com certeza, com certeza. Aí depois a gente teve Raikkonen e Giovinazzi, a dupla da AlphaTauri, que é a dupla não ligo. E em 13º ficou Ocon. E o Ocon também, que no final se envolveu numa puta baboseira com o Vettel, que também tinha que rodar o Vettel, né? O bingo do Vettel, ele não tá completo, ele não roda. Mas o Ocon, se ele não abrir os olhos, tem uma molecada da Alpine boa ali na Fórmula 2, viu, Yuri?
Pois é, o Ocon, ele, tipo... O Ocon fica sempre aquela sensação estranha, porque o Ocon, ele é um piloto bem mediano, tipo, obviamente, ele não é ruim a nível Mazepin, ele não é ruim a nível Grosjean, quando o Grosjean tava, mas ainda assim, o Ocon, ele tem alguma coisa que não tá ornando ele Fórmula 1, tipo, Ocon misturado com Fórmula 1 não orna, então eu acho que o Ocon a qualquer momento a qualquer momento, quando tiver uma oportunidade, ele vai sair da Alpine. E assim, o povo sempre reclama, pô, contrataram o Alonso sendo que a categoria de base da Alpine tá muito boa, que caralho que é esse e tal. O Alonso, ele entregou bem essa corrida, mas de fato a Alpine, ela sempre deixou a desejar com seus pilotos de base, e talvez o Ocon vá sair para a entrada de algum piloto da base da Alpine finalmente, né?
Sim, daqui a pouco acho que dá para a gente falar um pouquinho também, rapidinho, de Fórmula 2, que desse final de semana que teve também isso aqui da Fórmula 2. Aí a gente teve o Russell em 14º, Vettel em 15º, que fase do Sebastian Vettel. Mick Schumacher, o 16º, eu falei que ele tinha terminado em último, eu falei uma puta bobagem, porque ele não terminou em último, não. O Gasly e o Latifi ficaram atrás para encerrar, Alonso e Mazepin abandonaram. Então essa foi a classificação final dessa primeira etapa da Fórmula 1, o GP do Bahrein lá em Sakhir, uma puta corrida legal, e a partir de hoje eu acho que o Bahrein tem que abrir a temporada mesmo, porque foi realmente muito boa a corrida. Foi uma corrida sensacional e que só brilhantou toda a cobertura maravilhosa que fez a Rede Bandeirantes, que continue com a Fórmula 1 por um bom tempo aí. A Lady Sif está acompanhando a gente, falou também que a transmissão foi muito boa, porque a Globo, mesmo nas corridas fenomenais, parecia a mesma coisa, né? A transmissão da Globo. Se a transmissão é boa, dá vontade de ver. O Rogério Roosevelt está aqui também, falou que está chegando com a gente depois da corrida muito boa, corrida excelente, e o Pérez deu um formatinho no problema no carro dele. Foi exatamente isso que aconteceu, Rogério. O que eu ia comentar? Por que que eu falei de Gasly e Tsunoda na Red Bull? Porque o Zac Brown, que ele é o diretor da McLaren, ele soltou essa semana no paddock que a Mercedes ano que vem vai vir com Russell e Verstappen. Isso é o que o Zac Brown diz. O pessoal das transmissões brasileiras da Fórmula 1 falaram: onde tem fumaça, tem fogo. O Russell, a gente tem certeza que sim. Ele é claro que ele vai guiar na Mercedes ano que vem. E o Hamilton, por ele ter renovado por um ano só, a gente dá a entender de que ele ou quer outros voos na categoria ou ele vai aposentar. Eu acho que a segunda um pouco mais provável. O que que você pensa dessa dupla, Yuri? Verstappen e Russell em 2022 para guiar na Mercedes.
Vai ser briga de peixe grande, porque assim... vai ser são dois pilotos sensacionais da nova geração. Tem muita gente que fala da tríade, né, da nova geração, que é Russell, Verstappen e o Leclerc, e a Mercedes vai ter dois deles. Então, o fato, se a Mercedes vier com Verstappen e George Russell, pode apostar que vai ser uma briga corrida, vai ser uma briga, vai ser uma briga bem disputada. E daí é aquilo, né? Daí, naturalmente, vai obrigar a Red Bull a ficar com o Pérez como piloto, primeiro piloto para a temporada que vem, e promove muito provavelmente o Tsunoda, né? Mas é uma corrida, vai ser uma briga de peixe grande. Dois pilotos com muito talento. O Russell, na única oportunidade que teve na Mercedes, ele mostrou que, apesar de tudo que a Mercedes fez de cagada com ele, ele voou na pista. E pode-se saber, vem briga de peixe grande aí. Vai ser ali no pontinho conquistado, graças à volta mais rápida que vai ser decidida a temporada.
Muito bem, muito bem. Tem mais alguma coisa para a gente falar da Fórmula 1, Yuri?
Eu acho que o que a gente destacar os novos, né? A gente falou do Tsunoda, né? O filho do homem, né? O Mick Schumacher, porque ele vai sofrer com essa Haas. A Haas é, de longe, a pior equipe da...
É ruim.
A pior equipe, não vai fazer ponto, esquece isso. E o Mick Schumacher, ele... É uma pena, porque não vai dar para saber até onde que o guri tem talento, porque ele tá na pior equipe do negócio, ainda que ele ficou na frente do Latifi e do Gasly, mas o Gasly porque teve problema, e o Latifi é porque é o Latifi mesmo, mas
o problema do Latifi é ser ele,
mas em todo caso, tipo, não vai dar pra saber. Toda a estratégia que a Ferrari fez do Mick Schumacher, dele entregar bons resultados com a Haas, e daí, por causa disso, ele virar piloto da Ferrari depois, não vai acontecer, porque ele não tem como entregar bom resultado da Haas, porque a Haas não vai entregar bom resultado de jeito nenhum. Pode chover, pode 10 pilotos abandonar, que mesmo assim a Haas não entrega bom resultado.
Exatamente isso. Talvez ter colocado o Mick Schumacher numa Alfa Romeo teria sido um pouco mais útil, principalmente porque o Giovinazzi... O que o Giovinazzi está fazendo na Fórmula 1 ainda, né? Então, se você coloca o Mick para aprender com o Kimi Raikkonen, talvez seria um pouco mais interessante. Mas vamos ver. Só de não ter terminado em último já é uma boa notícia para a Haas, principalmente para o Mick Schumacher. E que rodou uma hora ali e tal, mas é normal. Primeira corrida do menino na Fórmula 1. Estreia na Fórmula 1 com a mesma idade que o pai estreou lá em 92, com 22 anos, né? O Mick estreou em Sakhir, no Bahrein, e o pai dele, o Schumacher, estreou em 92, Spa-Francorchamps. Inclusive, ele era piloto da Mercedes na época, ele corria pela Mercedes no Mundial de Endurance. E o pessoal da Mercedes ligou para o Eddie Jordan e falou: ô, Eddie Jordan, quer um dinheiro aí para nós colocar um piloto aí no lugar? Porque o piloto da Jordan, ele tinha sido preso porque ele tacou spray de pimenta no taxista em Londres. Ele foi preso. E aí precisava de um piloto. E aí o pessoal da Mercedes ligou: ô, Eddie Jordan, quer um dinheirinho para colocar um menino nosso aí para correr? Mas ele conhece a pista? O Eddie Jordan perguntou. O pessoal da Mercedes falou: conhece, claro, ixi, já guiou um monte em Spa. E ele nunca tinha andado em Spa, catou a bicicleta, deu um rolê, classificou em sétimo, se eu não me engano, e abandonou na primeira volta. Aí a Benetton já cresceu o zóio, pegou ele, colocou ele no lugar do Roberto Moreno, e o resto é história. Rapidinho aqui no que carro é teu. Vamos falar da Fórmula 2 rapidinho, Yuri?
Opa, bora!
Vamos falar da Fórmula 2 rapidinho, porque a categoria de acesso aí da Fórmula 1 também correu lá no Bahrein. E a gente teve um final de semana começando muito bem, pelo menos para um brasileiro, e terminando ruim para todo mundo. Porque o que aconteceu? No treino livre, o Drugovich, que agora tem um carro bom, da Uinai, eu acho que chama, né, da Univirtuose, vamos lá, Univirtuose.
Vamos facilitar melhor pra gente, né?
Vamos facilitar. Ele fez o melhor tempo no treino livre, então a expectativa era muito boa pra classificação, porque a Fórmula 2 também tá uma puta bagunça, porque tem o treino livre, aí tem a classificação, aí tem duas corridas rápidas e a corrida longa, que aí vai valer a primeira classificação. É confuso, né? Mas enfim, na classificação, o Drugovich largaria em terceiro. Hoje o Drugovich largou em terceiro, né, com o seu carro. Ficou atrás do Zhu, que é o chinês, também companheiro de equipe da Univirtuose, piloto da Alpine, e do Lundgaard, também piloto da Alpine, da Art Grand Prix. Aí o que aconteceu? Na primeira corrida Sprint Race, não deu muito bom pro Drugovich, não. Foi lá pro final, terminou no final. O melhor brasileiro foi o Samaia, que terminou em 11º com a Charrus, e foi o melhor resultado do Samaia na carreira dele na Fórmula 2. Né? Quem ganhou foi o Liam Lawson, da Nova Zelândia, piloto da Hitech, e ele é piloto da Red Bull, se eu não me engano. Também em segundo lugar ficou o Daruvala, indiano, da Carlin, também piloto da Red Bull. Em terceiro ficou o David Beckman, esse é o nome dele mesmo, da Charrus, companheiro do Samaia. O David Beckman pontuou na primeira corrida dele, fez pódio na primeira corrida dele na Fórmula 2. Os outros dois brasileiros, o Drugovich terminou em 16º, teve problemas, e o Gianluca Petekoff, que está numa carroça, que é a Campos, terminou em 17º. Aí na segunda corrida curta, em primeiro lugar ficou o Oscar Piastri, da Austrália, campeão da Fórmula 3, e também piloto da Academia da Alpine. Então, você já viu quanto de piloto que a gente já falou da Academia da Alpine em primeiro lugar, ganhando corrida, se classificando bem, né? Em segundo lugar ficou o Lundgaard, também é piloto da Academia da Alpine. Em terceiro ficou o Zhu, que também é piloto da Academia da Alpine. Então, Ocon, tem um pessoal aí que tá louquinho na sua vaga aí, né? O Samaia, mais uma vez, foi o melhor brasileiro, como 11º colocado. O Petekoff terminou em 13º e o Drugovich em 14º. Também teve problemas, mais uma vez, o Drugovich. E na corrida longa que aconteceu hoje pela manhã, eu estava até assistindo, e o Drugovich largou muito bem. Ele largou de terceiro, largou bem pra caramba. Se eu não me engano, teve uma bandeira amarela, ele pulou pra ponta. Só que nos boxes a equipe dele cagou tudo. Acabou com a chance de vitória dele, né? E ele fez uma primeira metade de corrida muito boa, agressiva, assumiu a primeira posição. Mas a equipe, a estratégia da Univirtuose acabou o prejudicando. E quem ganhou foi o Guanyu Zhu, chinês da Univirtuose, piloto da Academia da Alpine. Então o chinês, ele foi bem pra caramba nessa semana. Ele fez um 7º lugar na primeira corrida, um 3º lugar na segunda e ganhou a terceira. Foi muito bem. O Guanyu Zhu, da Univirtuose. Em segundo ficou o Dan Ticktum, que ele é piloto da Academia da Williams, aquela carroça tem uma academia de piloto, pela Carlin. E em terceiro ficou o Liam Lawson, da Hitech, que ganhou a primeira corrida também, um fim de semana bom pra cacete do Liam Lawson, que fez primeiro lugar e terceiro lugar nesse final de semana. O Drugovich pontuou em 9º lugar, mas pontuou, fez 2 pontinhos aí, para encerrar. Então foi o melhor brasileiro nessa segunda corrida. O Samaia terminou em 16º e o Petekoff, ele abandonou porque estourou o extintor de incêndio do carro dele. É isso, caralho. Estourou o extintor de incêndio do carro dele. Tem até a foto. Peraí, achei que ia dar uma tossida. Tem até a foto com o capacete dele tudo manchado, porque estourou o extintor do maluco. Tava tão calor que estourou o extintor. É isso. É isso que aconteceu. Não tô enganando, não tô mentindo a ninguém, não. Então, é isso. A Fórmula 2, a gente tem grandes pilotos, pessoal aí da Academia da Alpine, que a gente comentou. O Dan Ticktum, ele, se eu não me engano, ele tem até uma corrida na Fórmula 1 ano passado. Ele correu para substituir o George Russell, acho que foi ele, não foi? Agora eu não lembro exatamente se foi ele. Yuri, tá vivo aí? Ou eu travei? Não sei. E agora? Vamos checar no YouTube aqui. Vamos ver. Ou travou os dois. Meu Deus do céu, agora já não sei mais nada. Alô? Não, eu tô aqui. Então, enquanto o Yuri não volta, eu vou falando mais um pouquinho. Não foi o Dantictum, não, que substituiu o Russell ano passado, não. Não sei nem o que eu tô falando mais. Mas, enfim, ele é piloto da academia da Williams. Então, a gente tem pilotos excelentes aí na Fórmula 2 esse ano, que dá pra gente acompanhar. O Drugovich começou mal, mas ele é um candidato a título, com certeza. Ele guiou muito com o MP Motorsports, que é uma equipe ruim ano passado. Ele pegou a Univirtuose, que é uma ótima equipe, tem um bom carro, tanto é que olha o quanto que o Zhou foi bem, né? Que o chinês foi bem nesse começo do ano. Então, faltou um pouquinho de sorte também pro Drugovich. Aí você tem na Prema o russo, o Robert Schwartzman, que ele não foi tão bem nessas duas primeiras corridas, mas ele foi campeão da Fórmula 3. Ano passado foi o cara que mais ganhou corrida na Fórmula 2, ganhou 4. A gente tem também o Oscar Piastri, campeão da Fórmula 3 no ano passado. Então, os dois últimos campeões da Fórmula 3 estão na Prema e correndo muito bem. O Daruvala, o indiano da Carlin, terminou muito bem a temporada ano passado, já fez pódio esse ano. A gente tem também, é claro, muita expectativa no Yuri Vips, da Hitec. A gente tem muita expectativa também em cima... de quem eu falei mais daqui? Do Liam Lawson, também da Hitec. Então, tem muita gente boa nessa Fórmula 2, Yuri.
Para os brasileiros, né? Tipo, o Drugovich, ele demonstrou que pode fazer alguma coisa boa, mas foi muito atrapalhado, né? Pelo carro. Precisa dar uma benzida e tal. Ao mesmo tempo, um bom sinal que ele tem talento, mas é um mau sinal porque ele não tá numa escola, ele não tá com a Alpine por trás, com a Mercedes por trás, com a Ferrari por trás. Então, o Drugovich, ele tá correndo meio que ao vento e ele vai depender, nesse caso, ele depende de patrocinador. Então... é um mau sinal ali, precisa de uma equipe que vai dar uma oportunidade para ele, vai ser meio difícil. A escola da Alpine tá muito boa, e aí bate naquele momento. Se a Alpine conseguir uma equipe 2, resolve esse problema, porque daí descarrega esse monte de piloto para lá, pelo menos. Mas tá complicado, porque chegaram a cogitar que a Alpine ia servir motor para a Williams falou, não, a gente tá de boas aqui com a Mercedes, não queremos não.
Deixa a Mercedes aqui, é nóis.
E daí tem que ver, né? Tem que ver se quando surgir uma equipe nova, se ela vai usar a Alpine, o que que ela vai fazer, né? E também o que esperar, mas... mas tá complicado, porque o Drugovich, ele tem muita concorrência, tem pilotos de escola ali, e esse mau início representa um mau sinal pro Drugovich. Pode ter sido por problema da equipe? Pode ter sido por problema da equipe. Mas ainda assim, qualquer fatorzinho ali conta a favor de um piloto ou outro. E o chinês, ele tá com uma vantagem muito grande agora para ele com esse início de corrida.
Realmente aí o começo do campeonato é muito bom pro Guangzhou, que tá em primeiro lugar. Guangzhou, sei lá como fala o nome chinês. 41 pontos, em segundo ficou o Liam Lawson com 30, em terceiro tá o Daruvala com 28. A gente falou aí dos pilotos de desenvolvimento. A Alpine tem os três que a gente falou na Fórmula 2, o Lungar, o Zhou e o Piastri. Então são três pilotos de alto nível. E na Fórmula 3 tem outros dois, o Caio Collet, brasileiro, e o Victor Martin, francês, que também vão disputar aí a Fórmula 3. Essa é a academia nesse momento da Alpine, né? A Mercedes não tem ninguém na Fórmula 2, na academia dela, então... não tem ninguém para substituir na Mercedes se precisar, por exemplo. A McLaren acabou de reativar o seu programa de jovens pilotos, contratou um americano, Hugo Kyung-kyu, esse é o nome dele. Ele é descendente de nigeriano, ele está no kart ainda, então eles veem ele como um novo Lewis Hamilton. Eles estão contratando ele como se fosse um novo Lewis Hamilton mesmo. A Red Bull tem uma galera, tem o Yuri Vips, tem o Liam Lawson, tem o Daru Vala, todos eles na Fórmula 2, todos eles correndo na Fórmula 2 nesse momento. E acho que aí é, e a Sauber tem o Theo Pourchaire, que está correndo na Fórmula 2 também, foi bem hoje também. E a Williams, que eu falei, tem o Dan Ticktum correndo na Fórmula 2, junto com o Roy Nissany, que é ruim, é pior que dor de dente. E a Ferrari tem o Marcus Armstrong na Fórmula 2, o Arthur Leclerc na Fórmula 3 e o Schwartzman também na Fórmula 2. São os dois pilotos da Academia de Desenvolvimento da Ferrari. Que informação você tem aqui, Bobão? Vai! Você tá pensando que nós é pouca bosta? É, isso aí. Acho que é isso, bosta, né, Yuri? Não é bosta pra caramba.
Acho que é isso. É aquilo, tipo, é interessante ver essa divisão ali da base até ir para a Fórmula 1, mas o que se percebe é que, por exemplo, a Alpine, ela tem muito piloto para agora, a Ferrari, ela tem algum piloto ali para substituir, muito piloto lá atrás, na F3, nas categorias de base, com os PA de 13, 14, 15 anos, e a Mercedes, ela vai precisar correr atrás. O seu principal piloto de base nesse momento tá na Fórmula 1, que é o Russell, mas... É,
exatamente.
Mas na Fórmula 2 ali tá faltando ali nas categorias de base. A Mercedes vai precisar dar uma olhada pra sua base, porque senão ela vai ficar atrás na história.
Contrata o Drugovich aí, Mercedes. Drugovich, o Petekoff, os dois são bons. São pilotos bons, contrata ele aí. E seria bom, viu? Por exemplo, McLaren aí, contratar um desses aí pro seu programa de desenvolvimento. Porque se o Norris hoje vai para uma outra equipe, não tem quem colocar no lugar, não. Vai ter que contratar outro piloto. E vai contratar quem? É aí que tá. Então, vamos aguardar. E assim, gente, a gente podia falar de MotoGP? Podia, mas ninguém manja de moto aqui. Não é nem de Fórmula 1 manja tanto, mas a gente falar de moto. Então, acho que é isso o programa de hoje. A gente quer agradecer a você que acompanhou a live, que não foi nem tanta gente assim, mas quem acompanhou, a gente agradece. Cif, o Rogério, o pessoal da Web Rádio Impacto Futebol. Agradecer o Yuri, que esteve por aqui. E para você que está acompanhando na live, daqui a pouco tem mais Que Time É Teu, a partir das 8 horas da noite. E para você que está acompanhando no agregador, escuta o outro episódio do Que Time É Teu, que a gente falou de futebol. Valeu, Yuri!
Valeu, um abração e segue eu lá, para quem tá no podcast, sei lá se vai para podcast, mas para quem tá no podcast, né, se tiver, eu tô com o MongeCast, com o Rock no Pinheiro, MongeCast segunda e sexta às 9 da noite e o Rock no Pinheiro de segunda a sexta às 10 horas na Gralha Azul FM, gralhaazulfm.com.br ou no 87,9 FM de Araucária.
Muito bem, muito bem. E eu tô lá no Doublecast, junto com o Danilo, tô lá no I Wanna Rock, programa de número 50 essa semana, hein? Vai sair, programa 50 do I Wanna Rock e também no Que Te Meteu aqui. Então siga aí todas as redes sociais, procura eu lá, Leonocete, nas redes sociais, é isso. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência e até daqui a pouco, então. Você que tá aí, volta 8 horas da noite, que nós tá aqui, que não é vagabundo, não. Vamos trabalhar domingo. Tchau!
Falou! Deixa eu encerrar aqui.